Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após a anamnese espiritual. Capítulo 3.3. Religiosidade e espiritualidade na saúde mental. Cuidado psiquiátrico e práticas espirituais para a saúde. Autores: Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas, Rony Arley Silva Duque, José Carlos da Costa Zanon. Práticas espirituais para a saúde. Oração. A palavra oração é derivada do latim e formada pela conjunção de orare, falar, dizer, e oratio, palavra, discurso, súplica, prece. Quanto a seu aspecto religioso, é uma prática milenar multidimensional: física, emocional, espiritual, conceitual e social. Praticada em privado ou em grupo, transcende o campo físico-material e permite a conexão consigo mesmo, os outros e com o sagrado divino. De uma perspectiva teocêntrica, a oração é, simplesmente, a comunicação com Deus. Nas tradições religiosas judaica, cristã e islâmica, é feita para expressar gratidão e se aproximar de Deus. Sua prática é vista como natural, quase instintiva e sagrada. Para muitos indivíduos, é a sua principal ou única prática religiosa. Somente a partir de 1980, a oração passou a ser estudada rotineiramente no contexto da saúde e doença. Em termos da religiosidade e espiritualidade, é considerada uma estratégia cognitiva comportamental utilizada como intervenção terapêutica complementar necessária para uma assistência integral à saúde. A oração promove um coping religioso espiritual positivo nos processos de transição da saúde e/ou doença, propiciando bem-estar, conforto, esperança, uma conexão com uma dimensão sagrada transcendente e a possibilidade de vivenciar uma solidariedade ritual. É importante notar que os aspectos cognitivos e comportamentais da oração estão frequentemente interligados, pois os pensamentos e crenças, cognição, podem levar a comportamentos de oração e a prática regular da oração, comportamento. Pode influenciar os processos cognitivos, inclusive sobre o modo de pensar sobre si, o mundo e desafios enfrentados. A oração é considerada uma intervenção da religiosidade e espiritualidade particularmente importante no cuidado espiritual de pacientes em sofrimento, com doenças crônicas graves e em cuidados paliativos. Entretanto, sua utilização requer respeito obrigatório às crenças religiosas, à percepção do sentido da vida e à vontade manifesta do paciente. Existe uma série de esquemas de classificação das orações descritos na literatura científica. As tipologias tradicionais se concentraram nas razões e intenções pelas quais as pessoas oram, bem como no conteúdo das orações. Por exemplo, petição, invocação, ação de graças, dedicação, súplica, intercessão, confissão, penitência e orações de bênção. Independentemente da classificação utilizada, é importante atentar que existem fatores associados à variação da intensidade da experiência de orar. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Um dos grandes desafios na comparação dos resultados de pesquisas envolvendo a oração na religiosidade e espiritualidade é a multiplicidade das formas de oração investigadas, utilizadas: primitiva, ritual, helenística, filosófica, pessoal, silenciosa, verbal, oração em local público, meditativa, profética, coloquial, conteúdo livre, textos religiosos ritualísticos, leitura das escrituras, etc. Também, os vários tipos de oração não são mutuamente excludentes, podendo ser integrados e/ou associados, dependendo das necessidades e circunstâncias de cada indivíduo. Outro ponto frequente de limitação das pesquisas é que existe a concepção popular de que, quando alguém está doente a ponto de precisar de orações, o caso é grave, inclusive terminal, podendo causar apreensão nos pacientes e até mesmo piorar seu estado mental, disposicional e de bem-estar. É importante ressaltar que a oração é uma experiência pessoal, subjetiva, e que não existe uma única forma correta de orar. A experiência de orar será mais intensa quando a oração for autêntica, feita com um nível sustentado de concentração interna, de maneira ininterrupta, e busque conforto e significado para o indivíduo. Na literatura médica, as duas orações mais utilizadas são: de intercessão, na qual não há contato direto, ou envolvimento entre os indivíduos que estão implorando, intercessores, e aqueles que são o alvo receptores da oração, de petição, na qual o pedido é para si. A pertinência e a indicação da oração como terapêutica complementar para um paciente, bem como de outras formas adicionais de intervenção religiosa e espiritual, devem ser baseadas nas informações obtidas durante uma consulta que inclua a anamnese espiritual. Na anamnese, é importante questionar os pacientes sobre suas práticas de oração, os ambientes nos quais oram e se sentem mais conectados ao divino transcendente, além dos resultados de experiências anteriores. Como discutido anteriormente nos capítulos 2.2, 2.4 e 3.1 deste livro, o médico deve respeitar a autonomia e as crenças do paciente família. Manter uma postura ética e compassiva, não pode prescrever e nem utilizar a oração no lugar de tratamentos convencionais e é impedido de impor suas próprias crenças, vontade e/ou convicções. Caso opte por indicar essa terapêutica complementar, deve-se apresentar ao paciente família os potenciais benefícios da oração. Assumir o papel de facilitador ao acesso de orientação para a realização da oração, por exemplo, capelão, líder religioso, e auxiliar a tornar o ambiente adequado para a prática, se possível em espaço interreligioso ou pelo menos reservado, sem ruídos e interrupções, que foi descrito no capítulo 3.2 sobre capelania. Neste contexto, a colaboração interprofissional, médicos com líderes religiosos e/ou conselheiros espirituais, principalmente nos ambientes hospitalares, pode garantir que o paciente receba o devido apoio. Geralmente, os líderes religiosos, sacerdotes, pastores, rabinos e irmãs, e/ou conselheiros espirituais, capelães hospitalares, terapeutas espirituais, fornecerão informações práticas e rituais das orações específicas de cada fé, que ressoam com as crenças, cultura, valores e necessidades. Também podem ensinar sobre textos de orações tradicionais, os momentos apropriados para orar e os significados associados às diferentes formas de oração. Em relação à participação do capelão na orientação da oração e aplicação da mesma como terapêutica complementar, essa só deve ocorrer após autorização consentida e de livre escolha do paciente, cabendo ao médico realizar o acompanhamento da prestação das orientações, bem como a evolução e os resultados desse cuidado espiritual. Uma situação relativamente frequente é a de pacientes manifestarem desejo, issa, ou convidarem a equipe de saúde, incluindo o médico, a realizarem uma oração, prece-reza, com ele. A participação do médico na oração é aceitável quando o pedido tenha partido espontaneamente do paciente, o médico não se sinta desconfortável, obrigado ou contrariando sua opção religiosa, pois conforme parecer número 38-2025, 6 de março de 2025, do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, cabe a cada profissional, baseado na sua opção religiosa, realizar ou não a prece, reza ou oração junto a seu paciente. Também é recomendável que a condução da oração seja feita pelo próprio paciente ou por um capelão líder religioso. Durante a oração, o médico poderá recitar parte ou toda a oração, se ela for decorrente de fé sincera e sem inibir a participação do paciente. Entretanto, caso não possa orar sinceramente, deve limitar-se a escutar respeitosamente a oração. Os principais fatores que influenciam a experiência de orar são: quantidade, frequência, duração. A frequência de orar indica o quanto a oração é onipresente, rotineira, enraizada na vida e no comportamento de um indivíduo. As mulheres, os adultos, os frequentadores de igrejas e indivíduos civicamente engajados são as pessoas mais propensas a orar. Muitos estudos vinculam a frequência da oração à saúde e a comportamentos saudáveis ao longo da vida. Embora a duração da oração reflita sua força-domínio no curso do momento de vida de um indivíduo, seus benefícios à saúde dependem de outros fatores adicionais. A quantidade de orações, por si só, tende a não estar relacionada a atitudes e comportamentos sociais. Estilo. O estilo de oração ajuda a determinar se a oração-comunicação com o sobrenatural divino foi realmente feita de modo adequado, legitimando tanto a prática quanto o praticante. Embora o simbolismo de cada estilo de oração varie entre religiões e culturas, o significado abrangente permanece consistente, representando a maneira ideal de um indivíduo demonstrar sua fé e confirmando sua prática para a comunidade. Propósito. Refere-se à motivação racional de realizar uma oração e o que se espera alcançar da experiência de orar. O propósito também se conecta às partes afetivas e tradicionais da oração, impactando nos resultados atingidos, independentemente dos fatores de estilo ou quantidade. Alvo da oração. O foco da oração pode influenciar significativamente seu impacto e as respostas psicológicas espirituais. Direcionar uma oração à entidade divina envolve frequentemente a busca por orientação, força e sabedoria, reforçando a crença em um poder benevolente e orientador do universo. Concentrar a oração nas necessidades, dificuldades ou crescimento pessoal pode encorajar a autorreflexão, a introspecção e uma compreensão mais profunda do próprio eu interior. Entretanto, direcionar a oração para expressar gratidão pelas bênçãos e aspectos positivos da vida pode promover apreço, contentamento e gratidão. Local. Pode influenciar tanto a experiência espiritual quanto o bem-estar mental. Fatores como a sacralidade do espaço, por exemplo, igrejas, templos, mesquitas ou sítios naturais considerados sagrados. O conforto pessoal, por exemplo, segurança, intimidade, sensação de conexão, e o apoio da comunidade de fé, por exemplo, rituais coletivos, conexão social, senso de pertencimento, podem potencializar os impactos positivos da oração. Atenção. O indivíduo deliberadamente muda seu foco de atenção-consciência para uma realidade diferente, a fim de se comunicar com o divino, atingindo uma experiência transcendente. Atitude. Confere à oração maior poder e impacto na espiritualidade. Uma atitude sincera e autêntica, envolvendo genuinamente crenças e sentimentos, promove uma conexão mais profunda com o divino, transcendente. A atitude de engajamento respeitoso honra a natureza sagrada da oração e o objeto de devoção. Também, orar com uma atitude de amor e compaixão, tanto por si quanto pelos outros, amplia a conexão espiritual e promove um senso de unidade e interconexão. Emoções, sentimentos. Indivíduos em oração podem experimentar o contato divino transcendental como um estado emocional. Fontes teóricas variadas consideram que orar acarreta emoções tanto positivas, edificantes, mas também, em certos casos, negativas, produzindo ansiedade e medo. Quando o relacionamento com o divino se mostra positivo, geralmente ocorre um profundo senso de segurança e significado da vida. Estrutura social. Influencia significativamente a experiência de orar. As instituições sociais, como família, organizações religiosas e sistemas educacionais, transmitem crenças e valores, moldando a compreensão e a abordagem do indivíduo em relação à oração. Líderes e instituições religiosas frequentemente estabelecem estruturas teológicas que influenciam o propósito e o significado da oração. As comunidades religiosas oferecem redes de apoio social que podem encorajar e sustentar práticas individuais de oração. Existem vários benefícios potenciais da oração para a saúde e a doença, interligados à religiosidade e espiritualidade sendo os principais. Redução do estresse e ansiedade, através de mecanismos como o foco da atenção, a reestruturação cognitiva e a sensação de apoio espiritual, melhora do bem-estar emocional, maior senso de esperança, otimismo, conforto e paz interior. Melhor coping religioso espiritual positivo, melhores resultados de saúde mental e física, impacto em parâmetros fisiológicos, redução da pressão arterial, da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Melhora da qualidade de vida, geralmente através do aumento do senso de significado e propósito de vida. Maior adesão a tratamentos de saúde e adoção estilos de vida mais saudáveis. Por exemplo, evitar o tabagismo, consumo de álcool. Uma questão frequente que os médicos enfrentam são as expectativas e reações do paciente família aos resultados de uma oração, principalmente quando envolvem doenças agudas e/ou graves terminais. Geralmente, as orações de petição, de intercessão e, em alguns casos, também as orações rituais, estão associadas a níveis maiores de expectativa, ansiedade e de desejo de atendimento da prece. A percepção do resultado de uma oração é complexa e multifacetada, envolvendo dimensões subjetivas, crenças individuais, a interação entre a fé e os possíveis desfechos observados, inclusive quanto à saúde. Na perspectiva da espiritualidade, o paciente pode interpretar uma oração como atendida quando ocorre melhora do estado de saúde e, ou cura, apresenta sensação de conforto, aceitação, paz ou força interior. Mesmo que sua condição física não tenha alterado, sente o recebimento de clareza mental, discernimento ou orientação à ajuda divina sobre decisões relacionadas ao tratamento, à vida e ou ao enfrentamento da doença. Sente a experiência de eventos sincrônicos tais como receber apoio inesperado de outras pessoas ou ter acesso a recursos que facilitaram o tratamento e ou o bem-estar. Experimenta uma transformação pessoal e espiritual com mudanças das perspectivas sobre a vida, valores e ou um fortalecimento da fé, mesmo sem uma cura física direta. Nessa perspectiva, os pacientes familiares podem reforçar comportamentos positivos, associados à esperança, gratidão e dignidade. Apresentar redução do estresse mental, ansiedade, adotar comportamentos protetores, otimismo, autocontrole e convivência social, e reforço dos laços de fé, oração, participação de cultos, ritos religiosos e prática da caridade. Entretanto, as reações às orações não atendidas e as racionalizações decorrentes, inclusive quanto às dissonâncias cognitivas, podem envolver diminuição da religiosidade, parcial ou significativa, não alteração da religiosidade, aumento da religiosidade, parcial ou significativa. Muito dessas reações estará associada a experiências prévias, afiliação religiosa, motivação religiosa intrínseca e ou extrínseca, a visão de Deus divino como fonte de amor e ou punitivo, compreensão da esperança pessoal, traços de autoestima e crenças sobre a vida após a morte. O médico deve auxiliar o paciente na compreensão de que a oração é um recurso de apoio e ou tratamento complementar que geralmente influencia positivamente o bem-estar emocional e psicológico, mas não substitui o tratamento convencional ou mesmo uma cura para todos os males. Nas reações emocionais mais severas, autodestrutivas, é recomendável investigar a concomitância com distúrbios psicológicos psiquiátricos, por exemplo, hipocondria, transtorno do pânico e transtornos de ansiedade e depressão, e contar com o auxílio de um psiquiatra. Embora nos últimos anos tenha ocorrido um aumento de pesquisas para testar empiricamente os efeitos da oração na saúde e doença e sua eficácia como estratégia de enfrentamento, ainda não há um consenso sobre qual escala e ou ferramenta de medida deva ser usada. Existe uma série de métodos utilizados para investigar diferentes aspectos da oração, incluindo até questionários sobre a religiosidade humana, considerada uma das dimensões da oração. Os métodos mais comumente usados são 1. Variável única. É uma das maneiras mais simples de investigar a oração. A mais comumente realizada é quanto à frequência de orar, através da pergunta: com que frequência você ora ou medita? E cujas respostas são pontuadas pela escala Likert de 8 pontos, variando de 1, nunca, a 8, mais de uma vez por dia. Outras três variáveis muito estudadas, de forma única ou associadas, são o alvo da oração, ou o foco da oração, estilo e o propósito. 2. Multidimensional. Medidas de item único não capturam completamente a natureza da oração, devido a mesma ser um fenômeno complexo. As principais escalas são Prayer Functions, Scale, composta de 58 itens, e utilizada para medir a frequência com que as pessoas usam a oração para funções específicas de enfrentamento. Prayer Types Scale, com 15 itens, mede os comportamentos de oração, falar, ouvir, sentir ou pensar, e 4 subescalas: oração coloquial, meditativa, peticionária e ritual. Prayer Thoughts, que consiste em 8 subescalas para medir os vários tipos de oração de várias tradições religiosas: exame, descanso, sacramental, intercessão, lágrimas, sofrimento, radical e petição. Prayer Inventory, com 24 itens, buscando medir a extensão nas quais os participantes se envolvem em 4 tipos de oração: religiosa, peticionária, meditativa e psicológica. Multidimensional Prayer Inventory, composta de 15 itens, medindo 5 tipos de oração: adoração, confissão, ação de graças, súplica e recepção. Indicados como os mais característicos da tradição judaico-cristã, Prayer Importance Scale, com 6 itens para avaliar a importância subjetiva da oração na vida de um indivíduo, persistência e a prioridade. 3. Papel do coping religioso espiritual. Existem escalas que avaliam o coping e que incluem itens específicos sobre a oração, sendo a principal a Religious Coping Scale, composta por 105 itens, com subescalas que medem tanto o coping positivo, oração de busca por parceria com o divino, reinterpretação benevolente, quanto o coping negativo, oração de raiva com Deus, sentimento de abandono divino. 4. Avaliação qualitativa. Algumas pesquisas, especialmente aquelas que buscam uma compreensão mais detalhada da experiência da oração, podem utilizar-se de entrevistas, com perguntas abertas sobre a experiência da oração, seu significado, como a pessoa ora e os efeitos que percebe. A análise do conteúdo das respostas é complexa e sem propriedades psicométricas. Um dos grandes pontos de discussão científica é quanto ao papel da oração de intercessão na redução de complicações intra e após cirurgias de revascularização miocárdica. Até 2006, pelo menos 2 estudos constataram que orações de intercessão traziam benefícios, mas outros 2 concluíram que não havia benefícios. Esses e outros estudos anteriores foram criticados por limitações metodológicas e quanto à interpretação dos resultados. O Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer, estudo multicêntrico com pacientes cristãos em 6 hospitais dos Estados Unidos, observou que a oração de intercessão, por si só, não teve efeito na incidência de complicações de eventos graves mortalidade. Mas o grupo com a certeza de receber oração de intercessão, pacientes mais idosos, maior proporção do sexo masculino e maior prevalência de várias comorbidades, apresentou uma maior incidência de complicações. Risco relativo de 1,14, com intervalo de confiança de 95% entre 1,02 e 1,28. Esse achado foi considerado um claro revés para aqueles que acreditam no poder da oração e considerados um não atendimento às preces. Entretanto, muitos pesquisadores questionam o papel do alvo da oração, neste estudo, um desconhecido, por poder impactar os aspectos emocionais e espirituais envolvidos no orar, e se isso influenciaria na intensidade da experiência, a sua eficácia e mesmo se respeitou as crenças dos pacientes. Todos esses dados reforçam a necessidade de que estudos futuros sobre oração e saúde sejam interdisciplinares, médicos, psicólogos e teólogos, abordando as diversas crenças religiosas e a religiosidade intrínseca do paciente. Algumas publicações relevantes abordam a oração em relação à religiosidade e espiritualidade nos pacientes com doenças cardiovasculares. Um estudo randomizado controlado em 74 pacientes xiitas, idade média de 48,69, mais ou menos 10,8 anos, 63,5% homens, com insuficiência cardíaca nas classes 2 e 3 da New York Heart Association, foi conduzido para determinar o efeito de um programa de cuidado espiritual na resiliência, através de intervenções para melhorar e corrigir as 4 dimensões da comunicação humana: com Deus, outros, consigo mesmo e a criação, mediante orações e súplicas, leitura do Alcorão e terapia de oração, para melhorar a autoestima, o perdão, a natureza, o agradecimento, baseada na meditação por meio de um livro de orações. As dimensões de competência individual, tolerância à emoção negativa e pontuação total de resiliência dos pacientes aumentaram significativamente. Um estudo randomizado, controlado, duplo-cego com 79 pacientes brasileiros, idade média de 56,7 anos, 63,3% homens, portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise, buscando avaliar o efeito da oração, súplica cristã, sem invocação de santos, baseada no Salmo 138, falando da onisciência divina e realizada em 3 momentos distintos, demonstrou que, no grupo intervenção, houve redução significativa da pressão arterial sistólica, de 145,9 para 136,9 e diastólica, de 86,1 para 80,8, frequência cardíaca de 75,6 para 71,4 e respiratória de 187,18,5 para 17,2. Na comparação entre os grupos, foi encontrada redução significativa da frequência cardíaca e frequência respiratória no grupo intervenção. Um estudo transversal utilizando os dados da coorte prospectiva, Jackson Heart Study, em 2.967 adultos afro-americanos, idade média de 54,0, mais ou menos, 12,3 anos e 65,7%. Mulheres, analisando a associação com os indicadores Life Simple 7 da American Heart Association, observou que a oração privada foi associada à maior probabilidade de atingir níveis intermediários ideais para a dieta, com risco relativo de 1,12 e intervalo de confiança de 275, 95%, de 1,03 a 1,22 e redução do tabagismo, com risco relativo de 1,24 e intervalo de confiança de 95% de 1,24. 1,12 a 1,39, a espiritualidade total foi associada a maiores chances de atingir níveis intermediários ideais de atividade física, com risco relativo de 1,11 e intervalo de confiança de 95% de 1,02 a 1,21. E redução do tabagismo, com risco relativo de 1,36 e intervalo de confiança de 95% de 1,21 a 1,53. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 144 fontes originais de referência, artigos e publicações, para a elaboração deste capítulo completo. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.